Sejam todos muito bem-vindos ao podcast Construir para Vender, um podcast onde você aprende a criar, proteger e multiplicar seu patrimônio através da etapa mais rentável do mercado imobiliário. E no episódio de hoje você vai aprender como diferenciar os seus empreendimentos para você ter mais percepção de valor dos seus clientes, de investidores e assim você vender mais rápido ou vender pelo maior valor possível, agregar valor nesse empreendimento. Porque afinal, tão importante quanto você escolher o terreno certo, escolher a sua matéria-prima, né? Definir a planta do empreendimento é você valorizar ele como um todo, contar uma história através das imagens, através das ilustrações, através do material que vai ser disponibilizado para esse cliente antes daquele empreendimento, de fato, tomar as proporções reais aí, né? E para falar comigo e com o meu time hoje, eu trouxe um especialista. Vou ter que ler aqui toda a biografia do homem aqui, né? Trouxe aqui o Vanderson Andrade. Ele é proprietário da Reframe, lá em Joinville, tem mais de 19 anos de experiência em imagem, ilustrações 3D, atende marcas icônicas, eu vou falar algumas delas aqui, mas tem várias outras, né? Como a Embraed, aqui em Balneário Camboriú, se você, talvez você já conhece, já veio para Balneário Camboriú, talvez você conheça essa incorporadora. Atende também a Daxo, em Joinville, e que atende também tanto Joinville quanto região, incorporadora em toda essa área. Empresas de alto padrão, também já atendeu Odebrecht, né? Atendeu Cirela, ou seja, tem uma vasta experiência, 19 anos, nesse ramo de imagens, ilustrações 3D, quando as imagens ainda pareciam aquele The Sims, né? As imagens pareciam um Minecraft, né? Então, são 19 anos de experiência e poxa, vai ser uma aula para você que está ouvindo, está assistindo o podcast aqui. Se você já tem uma incorporadora, se você já faz empreendimentos multifamiliares, verticaliza, ou mesmo se você está fazendo casas e quer escalar para empreendimentos multifamiliares, ou não, vai fazer só uma casa por vez, mas quer utilizar aqui esses insights para aperfeiçoar a percepção de valor dos seus empreendimentos, fique nesse podcast, porque você vai aprender muito aqui com o Vanderson. Seja muito bem-vindo, tudo bem com você, Vanderson?
Obrigado, obrigado. Tudo certo, tudo certo.
Massa
obrigado,
demais.
Pessoal, pela recepção aí.
Obrigado por ter aceito o nosso convite. O Vanderson entrou em contato há poucos dias comigo aí para a gente marcar um café. Ele veio aqui essa semana aqui no escritório, apresentou a empresa e com entusiasmo, com paixão, sabe? Quando aquela pessoa que realmente gosta do que faz e acredita no que faz. E claro, todos os clientes que ele atende já dispensa comentário, dispensa apresentação. Eu pensei, poxa, por que não compartilhar o que eu aprendi com o Vanderson aqui numa tarde, com todos os ouvintes e seguidores aqui do podcast? Tenho certeza que vai ser muito bacana aqui o que todo mundo vai aprender com você, né, Vanderson?
Legal, vamos lá.
Bom demais. E também está aqui comigo Gabriel Servo, Matheus Saldanha. Sejam bem-vindos, tudo bem com vocês?
Tudo bem, graças a Deus.
Tudo bem, graças a Deus. Para imitar o Matheus.
Muito bem, Matheus agora está se especializando em espanhol. Agora está com
É por temporada, né, Léo? Ano passado era em inglês, esse ano, né?
Ano que vem, mandarim.
Mandarim, botou meta,
hein? Estou muito contente de poder estar aqui com vocês.
E assim, né? Italiano com.
Já tá chamando o italiano.
Que mistura,
tudo,
né, cara?
Tudo.
É que o Matheus, ele tem.
Sou zoado.
Não, ele tem uma paixão, né, por outras línguas, né? Mas a fala é um pouco peculiar, né?
É diferenciado. Eu fiz uma colinha aqui porque o conteúdo é extenso e a gente quer aproveitar da melhor maneira aqui o tempo do Vanderson. Mas antes de a gente aprofundar um pouco mais sobre o tema mais técnico do podcast, gostaria que você contextualizasse um pouco aí sobre a sua história, sobre a história também até chegar na Reframe, né? Como que você ingressou nesse mercado, quais são as tuas experiências durante essa trajetória.
Legal, Léo. Na verdade, eu sou formado em design de produto, né? Trabalhei 7 anos com design de interiores, alto padrão, já atendia cliente alto padrão, já trabalhava na área. Eu tinha o contato com o cliente direto, também produzia, criava os ambientes, mas também renderizava esses ambientes, né? E começando nessa área, assim, eu percebi que existia, na verdade, uma dor no mercado de incorporação, porque os próprios incorporadores começavam a procurar o nosso escritório de design de interiores para fazer imagens de lançamento para eles. Ou seja, os estúdios 3D da época não se atentavam a alguns detalhes que faz o cliente perceber valor, né, no produto. Então, nesse escritório de design interiores, foi onde eu comecei essa trajetória com o 3D. A gente começou a investir muito nessa parte de apresentação para o cliente. E era um dos nossos diferenciais. O cliente chegar na sala de reuniões e ver o projeto dele, ver o filme, ver tudo que a gente produziu e o cliente chorar. Tinha casas que o cliente chorava e porque a gente escolhia a trilha da história, da vida deles. Então, a gente fazia toda uma pesquisa. O que, que era isso? Isso é design, né? Isso é design aplicado, né? A gente estuda a pessoa, o usuário, né? Estuda o cliente, né? Ele é o foco, né? Então, toda a criação, tudo isso era em volta do cliente, do usuário. E a gente começou a entender que existia uma oportunidade. Nessa época, a gente até começou a abrir como se fosse um braço na empresa para fazer 3D para incorporadores. Porque eles nos buscavam para fazer, a gente entendia, pô, vamos montar um time específico para isso. A gente criou realmente um braço ali dentro da empresa. E na época, eu assumi essa parte da equipe e começamos a desenvolver, estudava novos software, né? Não era muito The Sims, assim, mas a gente tentava, brincando, assim, mas muitas vezes os nossos primeiros renders, a gente renderizava uma prévia em 3D, com o ambiente todo branco, fazia tudo 3D, digamos, uma cama era um box quadrado ali, as paredes tudo branco e o resto era Photoshop. A gente praticamente ilustrava, Caramba. Fazia o 3D na mão à força, assim, né? Então fazia um recorte cola, que hoje é muito conhecido como MatePaint, né? A pessoa pega imagem, digamos, pega uma colcha de cama de uma outra imagem, cola e faz naquela. Então a gente fazia muito na mão, assim, né? Mas o nosso olhar que era o que a gente atendia. A gente fala, não tá legal, como que a gente pode fazer? A gente não dependia de software 3D. Então, se o software não alcançava aquilo que a gente queria, a gente buscava outras alternativas. Então, muito mais tentando em saber como chegar nessa qualidade, né? Buscando atender essa qualidade. E depois desse período, eu fiz uma pós em inovação. Comecei a fazer uma pós em inovação, me formei, né, em design de produto. Fiz uma pós em inovação e no meio dessa pós em inovação, eu comecei a estudar um pouco sobre percepção de valor, sobre... como realmente, o que o usuário vê, o que o cliente vê, né? O que as pessoas acabam enxergando nos produtos.
E no geral.
No geral.
Porque o fundamento deve ser o mesmo, né?
Porque eu até, quando eu fui começar a fazer a faculdade de design produto, eu queria design gráfico. Porque antes de eu trabalhar nessa área, eu era músico e eu fazia cartazes para banda. Fazia cartazes, CD para banda. Então, eu criava artes gráficas para vender o produto das bandas. E além de atuar como músico profissional na noite. Só que eu percebia que a faculdade à noite só tinha faculdade de design produto. E eu queria fazer design gráfico. Só tinha de manhã, não podia. Aí eu aceitei, vou fazer design produto. E quando eu entendi o que é design produto, me apaixonei. Porque tu pode fazer carro, pode fazer celular, pode fazer qualquer coisa. Uhum. Porque o foco está no usuário. Uhum. Eu falo assim, eu penso em design até para varrer o piso. Porque tu faz uma pesquisa rápida, tu faz uma digamos assim, tu busca referências, tu busca como já fizeram até hoje, né? Quais ferramentas tem para isso, qual é o melhor jeito, né? O que já deu certo e deu errado. Então, tudo que tu vai fazer, praticamente o design, ele tá atrelado ali, né? O design é o processo, na verdade. Muitas pessoas acham que o design ele é apenas o desenho, né? É a forma. Na verdade, a forma é uma consequência do que tu precisa para o usuário. Então, na época da faculdade, a gente desenvolvia frasco de perfume, desenvolvia mouse para terceira idade, a gente desenvolvia vários produtos para, de fato, você entender como pesquisar, como fazer essa análise do cliente. E quando eu fiz essa pós-inovação, eu comecei a entender um pouco mais sobre percepção de valor. E eu lembro que uma professora falou assim, imagina, ela mostrou na época assim, uma imagem de um... como se fosse uma sala comercial... toda remendada, assim, a fachada muito feia, tudo e tal. E no próximo slide, né, você olhava aquela fachada e dizia, meu, parece que tá abandonada, tá feio. E no próximo slide, a mesma fachada, só que com o nome de salão de beleza na frente. Ela falou assim, o que vocês acham? Isso é um salão de beleza. Quanto que vale o corte de cabelo ali? E aí as pessoas, não sei, R$15, R$5... Ela falou, é caro ou é barato? Daí, bom, talvez R$5 seja caro para quem não vê valor naquilo. E fique barato para quem vê valor naquilo. Mas a outra pergunta, será que eu vou sair melhor do que eu entrei ali? Porque aquilo não passava valor. Ou seja, será que aquilo vai me dar beleza? de fato que eu estou procurando, é um salão de beleza, mas com aquela estética, aquilo vai atender a minha necessidade, minha dor. E aí eu comecei a pensar assim, nisso focado para a arquitetura. Né? É, como a gente antecipa esse sentimento para os clientes? Como que os clientes percebem isso num produto, num lançamento imobiliário? Porque, de fato, a arquitetura ela é técnica, né? Ela é um produto técnico. Você tem uma planta, e antigamente se vendia muito assim, né? Você abria uma planta em AutoCAD, na mesa, a pessoa falava, eu quero essa unidade, e é isso. Quando começou a ter mais concorrência, você precisa se diferenciar. E como eu antecipo o valor, que é como vai ser esse prédio construído, como vai ser essa área de lazer? Muitos começavam a representar de forma técnica, ou seja, você vê quantas cadeiras tem, você vê quantas luminárias tem. Isso é a representação técnica, que a gente chama de quase croquis, né? Então, é uma representação técnica. Como antecipar o valor do sentimento do cliente por aquele ambiente ou por aquele prédio, né? Por aquele lançamento. Então, o cliente ele tem que olhar para aquilo e se imaginar melhor, né? Você tem que aumentar essa percepção. Ele tem que entender que ali ele vai ser mais feliz. Ali ele vai receber os amigos que vão gostar muito do lar dele. Então, tem vários gatilhos ali que a gente vai passando para os clientes, né? No caso, para as pessoas, que são referente a percepção de valor, é antecipação de valor. Algumas pessoas chamam de quando você olha a primeira vez, né? Fala assim, primeiro impacto, né? A primeira impressão, né? Eu gosto de falar que é percepção de valor, valor percebido. Não estou falando de preço, estou falando de valor percebido, né? Se aquilo vale para mim ou não, no sentido até como realização, valor estético, ok. E na época eu estava fazendo essa faculdade, essa pós-graduação em inovação, eu resolvi parar e me especializar em 3D para lançamento imobiliário. De fato, porque eu fazia já, trabalhava com isso, mas eu pensei, não, vou me especializar nisso. O que, que eu tenho que fazer? Eu tenho que entrar na maior empresa do Brasil dessa área de lançamento imobiliário. E foi ali que eu, em 2011, acho que foi, eu me mudei para Porto Alegre, trabalhei na maior empresa de lançamentos da época, e a melhor do Brasil. Atendia, de fato, entregava imagens para grandes clientes do Brasil, para fora do Brasil. E a gente começou, né, nessa época aí a criar vários seguidores, né, uma legião aí de artistas, né, que 3D, que admiravam, né, nosso trabalho e tudo mais. E quando eu acabando ali em 2011, final de 2011, eu descobri que minha mãe teve um problema de saúde. Eu tive que voltar para Joinville e a gente mudou um pouco os planos, assim, não estava previsto, voltei para Joinville e depois o pessoal me fez uma proposta de trabalhar remoto. Na época não existia nem trabalho remoto, nada.
Imagina,
assim.
2011, 2012, home office.
Na época era um...
Vale mal, tinha smartphone, cara, nessa época.
Nem tinha.
Tinha, mas era bem simples. Era raro, simples, né? Era bem simples, né? Era bem, bem difícil naquela época.
Tinha Zoom?
Zoom?
MSN? Tinha Skype? Skype? Vocês deviam se comunicar
com Skype.
Skype. MSN?
MSN um pouco antes.
MSN antes. Acho que era Skype, mas a gente usava também já uma plataforma de bate-papo...
corporativo, assim?
Alguma coisa assim. Acho que quase um Hangout da Google, assim, né? Uhum. Mas era o trabalho por FTP, se não me engano. Ou não, por FTP não, por... Fazia... Como que é que se fala? Enfim, é um outro tipo de conexão de computadores, né? Não existia Dropbox, não tinha essas ferramentas hoje que para trabalhar online é muito fácil, né? Então, nessa época, eu comecei a trabalhar remoto e eles foram me passando mais trabalho, porque estava dando certo, e eu fui contratando algumas pessoas. A gente tinha um time de 5-6 pessoas meio trabalhando de porta fechada, de Joinville, mas porta fechada, e atendia o Brasil inteiro. A gente, na época, participamos com Vila Olímpica, trabalhamos vários projetos no Rio de Janeiro.
Coca, pizza, madrugada dentro e pau, café.
não era nesse estilo, assim. A gente tentava trabalhar, de fato, horário comercial, certinho. Mas, lógico que toda, né, toda empresa passa por esse momento, né, de ter que se juntar ao time ali e falar, vamos virar essa noite para entregar ou vamos até mais tarde. Então a gente virava a noite muitas vezes fazendo, né? Quem ia apresentar ia dormir e o pessoal ficava tocando a criação ali para dar um jeito. Nessa época ali que eu montei esse time, chegando ali em 2015, teve aquela recessão do país ali, 2015 se não me engano, teve uma recessão e a gente teve o nosso contrato... com essa empresa cortado, né? foi encerrado ali porque teve essa recessão e eles preferiram manter o time interno lá, que estava local, e a gente que era remoto, foi encerrado o contrato. Só que a gente estava com um time pronto, uma equipe pronta. Eu me vi naquela situação de ou encaro o mercado ou mando todo mundo para casa e, né, vou fazer outra coisa. Só que nós já fazíamos para os melhores clientes do Brasil. Então, o portfólio que a gente tinha, já a experiência que a gente tinha... porque é diferente de você trabalhar com um produto pequeno, né? Você trabalhar com um arquivo 3D para 2 torres, 5 torres, é uma gestão de arquivo muito diferente, né? Você trabalhar dentro de um arquivo técnico, né, é muito pesado, né? Então a gente tinha muita expertise de tocar grandes projetos, né? A gente trabalhava com São Paulo, a gente tinha um bairro inteiro modelado 3D, a ponte estaiada, enfim, tinha muita informação dentro do arquivo 3D, além do prédio do cliente. Então, assim, não é só o prédio do cliente que a gente acaba representando, né? E esse time que a gente tinha já em Joinville estava pronto para o mercado. O que, que eu fiz? Comecei a bater na porta de alguns clientes. Nosso primeiro cliente aqui na região foi a Embraed, de fato. Quando a gente apresentou o que a gente já fazia, eles olharam e falaram, pô, a gente quer alguém que tenha experiência em grandes mercados para se diferenciar aqui. A gente começou a atender a Embraed, a gente já está hoje, né, a Embraed está comigo, eu estou no 15º lançamento com a Embraed, então é um cliente assim que me acompanha por onde eu vou, né? Então é um grande cliente com grandes produtos e para nós é uma grande responsabilidade, né, estar fazendo esse lançamento deles, porque você sempre tem que fazer algo melhor, algo inovador, né? Sempre estar à frente do mercado, porque é a posição da Embraed, né? É um produto diferenciado.
Pô, mas é legal essa relação de longo prazo, né, cara? Essa construção de confiança, um vai aprendendo com o outro, vai criando uma sinergia, né? Porque não é somente fazer a visualização, talvez venha um outro escritório que vai ter uma outra pegada, com uma outra personalidade que não está necessariamente alinhada com a da... Com a da empresa, né? Então, existe também uma construção de um alinhamento de personalidades, né? Da empresa que está contratando versus o teu estúdio, né? Para que os dois conversem tenham a mesma comunicação, né?
E eu acho que o grande fator aí dessa permanência, desse alinhamento, é realmente você entender muitas vezes a dor do cliente, né? Uhum. E nessa época a gente entendia que o cliente estava no momento que ele precisava de uma empresa que resolvia praticamente tudo nessa área de lançamento, digamos assim, pós-arquitetura. Mas nessa época não era ainda... os clientes faziam aquelas imagens meramente ilustrativas, né? Todo mundo fazia aquelas imagens que vou te apresentar de um jeito e te entrego de outro. E a gente construiu com a Embraed nessa época, a gente tinha um time de criação interno, e nessa época aí, em 2015, eu fundei a Santo Render, que era a minha antiga empresa, e a gente construiu um time de criação onde a gente fazia todas as criações de interiores junto com o time da Embraed. Então a gente desenvolvia todos os ambientes de área comum junto com a equipe de arquitetura da Embraed, trazendo nosso know-how, trazendo nossa expertise de outros lançamentos também, para conectar com os produtos, né, do nosso cliente. E a gente construiu muitos lançamentos juntos nessa época, porque essa era a dor do cliente. Então a gente começou a entender o que o cliente precisa e ser, de fato, um bom fornecedor, né? Porque você cumpre prazo, né? Você não exige nada mais do que foi combinado. Enfim, você tem várias diretrizes ali em contrato que, na verdade, é só você fazer aquilo que está combinado. E o que acontecia muito era muitos estúdios atrasar a entrega, muitos estúdios... o cliente ter que fazer um lançamento e fazer o lançamento com o vídeo pela metade, porque o vídeo não ficou pronto. Putz. E isso era normal, só que ninguém podia reclamar, porque até então era digamos assim... eles pagavam pouco para esse estúdio 3D. Uhum. Então eles sabiam que a pessoa podia sumir também em qualquer momento, sabe? Então, uhum. não bota fé no fornecedor. E no nosso caso, não, a gente já veio de uma escola que era muito profissional, uma escola que era grandes lançamentos. Então para nós era muito normal. Sim. Fazer o certo, né? Digamos assim, fazer aquilo que foi combinado. E depois de um tempo, a gente teve a Santo Render, enfim, a Santo Render atendeu grandes marcas, né? E a gente começou a desenvolver equipe. Nós estávamos com uma equipe de 11 pessoas em 2019. Em 2019, eu recebi uma proposta de fusão com uma agência de Miami, que era uma agência que estava começando, estava mais na parte de negócios e de campanhas, na parte de design gráfico, e queria entrar para a área de 3D. foi onde a gente fez uma fusão e eu levei praticamente o meu time para a agência. É, fui para Miami, passei um tempo em Miami. É, e a gente fez uma... Praticamente a gente levou nosso portfólio, levou nossa carteira de clientes, a gente levou muito know-how assim, para de fato essa agência, né? E deu certo, assim, sabe? Deu certo. Hoje são um dos grandes players aí do mercado. E durante esse período, alguns clientes que estavam comigo foram comigo também, né? Enfim, a Embraer também é um deles. A gente lançou alguns produtos lá com essa agência. Assim como a Dax, você citou, a própria Axia lá de Joinville também. A gente, né, eles foram com a gente. A própria Seger aqui de Itapema, que era um cliente também meu desde 2018, se não me engano. Então, eles também foram junto. A Sun Prime também, de Itapema, foi um cliente que era nosso cliente antes também, foi, né, acompanhou esse movimento que a gente fez. E ali por 2021, eu estava saturado um pouco desse momento, né? Eu passei um ano trabalhando como principal nessa empresa, que é uma espécie de diretor. A gente, né, enfim, eu montei toda a parte de organização de processos, pastas, enfim, né, contratação de artistas. Eu conhecia muita gente aqui no Brasil de artista 3D, então, além de levar a equipe, a gente contratou pessoas, né, peças-chave, e a gente, né, montou essa estrutura. Mas 2021 ali, chegou num momento que eu estava querendo dar um pouco mais de atenção para os clientes. E eu estava numa fase que os clientes já estavam me contratando também para fazer consultoria de desenvolvimento de produto. O que, que seria isso, né? Eu estava tão próximo desses clientes que eles já confiavam em mim, porque, como eu falei no começo, né, eu sou designer. E a gente olha para o usuário. E muitas vezes a gente, numa reunião, pega um projeto do arquiteto e o arquiteto, ele não é daquela região que você está fazendo o lançamento, e você fala, tá, mas esse cliente não é acostumado com isso aqui. Uhum. A gente vai ter que mudar um pouco aqui, porque esse cliente não entende dessa forma. Esse arquiteto que é acostumado a fazer lá em São Paulo, ele tem um outro público. E não é o mesmo daqui. Então a gente precisa ajustar algumas coisas. E eles entendiam que eu estava defendendo o produto. Defendendo, né, no caso, o que vai ser usado pelo cliente, né? E algumas construtoras começaram a me chamar para fazer consultoria. Participar do desenvolvimento de produto. Muito tempo antes de entrar no 3D. Então, assim, digamos, o 3D ia ser lançado no final do ano. Um ano atrás, a gente já estava desenvolvendo produto junto. Estava vendo, né, viabilidade, terreno, vem o projeto do arquiteto, a gente avalia tudo junto. Então, a gente comecei a participar desse desenvolvimento de produto com os clientes. Em 2021, eu pedi para sair dessa agência de Miami. Ia ficar nessa parte só de como se fosse consultoria para desenvolvimento de produto imobiliário. Foi quando eu pensei assim, bom, vou começar a gerenciar, porque eu conheço muito estúdio 3D, né? Enfim, tenho grandes amigos nessa área. Vou começar a intermediar construtora e estúdio 3D. E as construtoras começaram a me mandar projeto, me mandar contrato, aqui tá mais dois projetos para ti. Eu falei, calma aí, eu não tenho equipe, eu não, né? Eu saí de lá, não tenho equipe. Inclusive, né, os meus clientes que estavam nessa agência de Miami também saíram de lá e vieram mandar projeto. Eu falei, não tenho mais time, não tenho mais nada, né? Vou virar só um consultor. Não, a gente sabe que você vai dar um jeito, né? Faz com quem tu conhece aí. E eu conversei com alguns estúdios, só que eles falaram assim, não, se você vende a gente, você não pode oferecer uma outra proposta de um outro estúdio para esse teu cliente. Eu quero que tu... Daí eu falei, mas eu não vou ser vendedor.
Sim.
Eu não vou ser vendedor seu. Eu sou um intermediador, né? Eu tô te indicando, se você quer participar desse projeto. Uhum. Mas eu não posso ter exclusividade com ninguém, porque senão eu seria parcial.
Exatamente.
Deixaria de ser imparcial, porque eu tô no lado da mesa do cliente. Eu tô no mesmo lado da mesa. Então eu preciso olhar junto com o cliente e dizer, não, desses três orçamentos para esse produto, vamos fechar com esse fornecedor aqui, faz mais sentido. Né, tal. Ah, para esse outro aqui, que é um produto mais agressivo, talvez a gente tenha que fechar com esse outro. Eu queria ter essa liberdade e eu percebi que não ia ter. Percebi que o cliente queria que eu gerenciasse esse lançamento, só que eu percebi que os estúdios não estavam preparados para esse momento. Tive que montar novamente uma empresa. Então, veio a Reframe. Em 2022, surgiu a Reframe e ela veio, de fato, por uma dor. Por uma dor que é... como atender os clientes do mercado imobiliário. Porque eu percebi que o cliente que estava atrás, que me seguiu, que estava comigo, ele não estava procurando só a qualidade de imagem. Ele não estava querendo só aquela fotografia bonita. Ele precisava de alguém que cumprisse prazo, de alguém que atendesse as expectativas, de alguém que entendesse do produto.
E a cumprir prazo e atender expectativa. Deveria básico. Ser o básico, né?
É o mínimo, né? É o mínimo. Quando a gente cumprir fala de prazo. Negócio, né?
Caramba, né? É um diferencial.
Mas na época foi uma dor que eu percebi dos clientes. Sim. Assim, que...
Pô, o cara tem todo um lançamento planejado. Né? Às vezes já está tudo contratado, corretores convidados já a data e não tem todo o material, né? Pô, deve ser um desgaste enorme, né?
E isso acontece porque muitos estúdios trabalham com volume, né? Trabalham com venda e fechando novos negócios. E chega uma hora que ele é um processo artesanal. Sim. Ele é um processo feito por pessoas. É um processo feito por artistas que estão no computador, né?
Sim.
E muito estúdio fecha um volume grande de trabalho, às vezes com um preço menor. Para fechar a conta tem que fechar um grande volume, né? Então, e tem que contratar mais gente e não consegue gerenciar essas pessoas e a qualidade vai caindo e você começa naquela de tipo, não, mas eu não posso agora parar para treinar o pessoal porque eu tenho um volume grande de entrega, não fecha essa conta. Quem vai arcar com a imagem ruim é o cliente, né? É esse cliente. Então, a Reframe, ela veio para o nome até, né? Reframe com um M só, significa, no caso em inglês, significa reenquadrar, ressignificar. E quando eu montei, eu falei, não, a gente precisa fazer diferente, a gente precisa ressignificar essa área do 3D, que está muito banalizada, né? Que é um commodity, né? Que a gente estava falando sobre... É algo que toda construtora, às vezes, precisa, mas vai tratar como, faz orçamento, pega mais barato e tal, vamos tentar fechar. E a gente entendeu que tem uma grande dor no mercado, que é o cliente que precisa de uma percepção de valor melhor. Ou seja, não quer entrar naquela vala comum de ter a imobiliária, né? Tem 10 folders na mesa de lançamento e todos têm a mesma mesa no salão de festas, tem a mesma cadeira no salão de festas, porque as empresas 3D usam os mesmos blocos, sabe? Então,
pacote lá do...
Era muito assim.
Do AutoCAD.
No caso...
Não é para nós, né? Mas é o...
Em 3D Max ali, né? Mas...
Lumion, sei lá. Que eu usei.
Eu acho que eles usam Lumion. É. A gente usa 3D Max, mas é... Mas os blocos acabam sendo... Os que o pessoal compra na internet acabam sendo muito iguais, né? São os mesmos.
Essa questão dos sistemas, assim... Até pela percepção de valor... Eu, quando jovem, jogava muito videogame. Né? E essa questão do realismo... De trazer isso, pelo menos para mim na época, e claro, para meus amigos, para os meus avós, para os meus pais também, foi muito perceptível com a evolução do videogame. Tipo, eu jogava, sei lá.
GTA?
Tipo, um GTA, ou. Eu jogava muito mais jogo de futebol e de guerra, assim, sabe? Então, tipo, eu jogava, sei lá, no Play 1, o boneco era um quadradinho, a cabeça dele era um, né? Cara, a evolução foi muito doida a partir do Play 2 e Play 3 mesmo quando veio. Meu avô, meu pai chegava na sala, quem que tá jogando? Achando que aquilo ali era de verdade, sabe? Então, tipo, isso veio pro mercado imobiliário através do 3D realismo, do 3D realista, né? A ponto de já acontecer, pelo menos pra mim, quando eu comecei a entrar...
Tem que olhar muito, várias vezes, né?
De você olhar o 3D e falar, caramba, mas tá pronto, é de verdade essa casa. Depois você vê, não, é um 3D.
É uma foto ou é um render, né?
Exato. Olha. Então, essa percepção de valor, assim, é o que realmente... dá esse impacto muito grande, assim, quando o cliente dá essa... No caso, uma apresentação, por exemplo, como você falou, que a pessoa chega a chorar. Cara, ela vê o produto pronto, né? Ela vê realmente essa realidade nítida na frente dela. E sobre essa questão dessa concepção, como você diz, a construtora, a incorporadora, traz o projeto, né? Como é que é, desde o início dessa captação, quando ele chega para você, eles chegam com as plantas tudo em 2D ou tem algum material que chega em sketch, por exemplo, em 3D, e aí vocês começam a trabalhar na parte tanto de interiores como área comum? Como é que é toda essa inteligência, essa concepção inicial de um projeto?
Como eu tinha comentado antes ali, as empresas passam por algumas fases, né? As construtoras. Hoje em dia é diferente de quando era da época da Santo Render, né? A minha empresa na Santo Render, nós tínhamos uma equipe de criação porque eles não contratavam arquitetos e designers de interiores para fazer os ambientes, porque a imagem era meramente ilustrativa, ponto. Resolva-se depois.
Com asterisco, né? Do ladinho ali, e depois vai dar um jeito lá na frente.
Todos os clientes faziam assim, né? Todas as construtoras faziam assim. Só que chegou um momento que esses produtos começaram a ser executados e começaram a... E o cliente entendeu que você colocar qualquer peça, qualquer poltrona, qualquer lustre, é arriscado. Porque se o cliente exigir que aquilo seja igual, ele vai ver aquela cadeira, uma cadeira italiana, cada peça custa R$25 mil e num salão de festas vão 60 cadeiras. Então ele vai, pô, foge do meu orçamento para fazer isso. E a gente chegou no momento onde, quando eu desenvolvi a Reframe, a gente não tem equipe criativa para fazer esses ambientes dentro do escritório, e a gente sempre acaba conectando escritórios de arquitetura para fazer o projeto. Por quê? Porque ele já faz dentro do orçamento. Ele já vai fazer o projeto dentro de uma estimativa de budget do cliente. Então ele vai falar assim, eu quero gastar 2 milhões no meu lazer. É uma conta que tem que fechar. E não pode ser algo assim, não, coloco qualquer coisa aí, eu vou vender, depois eu vejo quanto vai custar, não. Muitas vezes o cliente não contratava o escritório de arquitetura ou design interiores porque achava que era um gasto desnecessário para o momento. Mas quando chegava lá na frente, vinha a dor, né, de pagar aquela conta que ele prometeu lá atrás. E hoje ele entende que ele pode contratar um escritório para fazer a parte criativa, que a gente chama do concept criativo, que é um desenvolvimento de conceito, depois faz o detalhamento técnico executivo. Então não precisa ser tudo antes do lançamento imobiliário. A gente precisa da criação do ambiente para fazer as imagens. E então hoje que o cliente chega para nós com um layout, ele pede essa parte criativa, já fala, você não tem escritório, eu posso te indicar alguns escritórios. Né? A gente trabalha bastante com a Casa Bar Criativos, que é lá de Joinville também. A gente indica muito eles para os clientes, porque eles são designers também, né? Tem arquitetos, tudo na equipe, mas o pensamento, o fundador da Casa Bar é o Roberto. O Roberto... se formou comigo na faculdade, a gente é compadre, enfim, amigo de longa data. E eu aprendi muito com ele sobre como conduzir cliente. Ele, na verdade, era um dos sócios desse escritório de arquitetura que eu trabalhei lá no início da minha carreira. Então, eu aprendi muito com ele. E hoje, quando eu indico eles para um cliente, eu indico assim, com total certeza que vai dar certo. Porque... a parte criativa deles é muito boa. E eles têm toda essa parte técnica também, que é levantamento de custo, faz orçamento e tudo mais. Então, a gente sempre acaba indicando para os clientes, né? Ah, mas o cliente fala, não, eu preciso de duas opções porque eu preciso de orçamento. Então, a gente acaba indicando também outros escritórios de arquitetura para tentar fazer essa parte criativa. Porque não adianta a gente pegar e fazer no 3D, prometer um monte de coisa, fazer só meramente ilustrativo, porque isso vai gerar uma dor lá na frente, né? Uhum. Então, é melhor você ter um projeto já pensado ali no início, investir e fechar essa conta no final para o uhum. cliente. Então, isso também fez parte de alguns, sei lá, algumas provocações que eu lancei para os clientes. Eu falei, olha, por que não faz assim? Não percebeu aqui? Tá? Vai dar esse furo no caixa lá na frente. Né, acho que precisa ser feito algo mais profissional. E os clientes começaram a entender. Então, a gente foi até com os nossos próprios clientes. A gente começou a mudar o jeito deles ver o lançamento imobiliário. Né? Eles achavam que o 3D era só uma imagenzinha para vender. E depois eles entendem agora que o nosso trabalho é também uma assessoria, uma consultoria junto com ele de como ter melhor resultado. Né? E hoje o projeto chega para nós muitas vezes já com o escritório contratado. Então, a gente está desenvolvendo alguns projetos em São Paulo também, com a Munir, com a Diálogo, são grandes construtoras lá. E eles chegam já com Suite Arquitetos, com, né, com a Flávio Gasperini, com grandes nomes do cenário de arquitetura, contratado, projeto desenvolvido, e a gente acaba representando isso, né, fazendo a parte de imagem 3D. E digo assim que o nosso olhar hoje, até você estava comentando da tecnologia, nosso olhar hoje, a gente... acompanha a tecnologia, a gente de fato é o nosso, digamos assim, o mínimo entregável que é a qualidade de imagem, né? Uhum. Realismo, mas a gente busca um pouco também do surrealismo, que ele é o, a gente chama do pecadinho que encanta, sabe? Aquele negócio que você bota um brilho a mais no negócio, que talvez no realismo não estaria assim, mas a gente faz aquela imagem ficar encantadora para que o cliente olhe e fale, nossa, isso aqui está me passando uma sensação boa. Uhum. E ele não sabe dizer. Não é uma matemática aquilo. Mas existe, de fato, uma matemática por trás, né? Que são proporção áurea, tem regra de terço, tem vários elementos ali que a gente usa para desenvolver as fotografias.
E, cara, e tá dando muito certo, porque eu entrei no site, eu senti no site da Reframe, e eu senti diversas emoções, sensações que eu não sabia descrever, tipo, na hora. Mas era, acho que tem um do topo de um prédio que me foi bem, bem marcante, do sol, enfim.
É interessante isso.
Cara, né? Muito legal.
Porque a gente tá sentindo, a gente tem consciência da emoção, exato, mas a gente não consegue explicar, né? Não consegue, exatamente, assim. Também o Wanderson tinha me mostrado algumas imagens essa semana aí. E aí eu tava tentando racionalizar as emoções que eu tava sentindo. Eu só falei assim, pô, é gostoso. E na verdade o cliente ele precisa sentir isso, né? Ele sentir isso, ele precisa sentir. Ele não precisa racionalizar, né? Ele precisa. A gente precisa, através das imagens, através das ilustrações, despertar alguns sentimentos que a marca quer despertar dentro do cliente, né? E até indo nessa sequência, fazer essa provocação para quem está ouvindo ou assistindo o podcast, olha que interessante, né? A percepção, às vezes, de um incorporador é natural essa evolução, né? Antigamente não tinha essa visão, era planta, né? E escolhia a unidade pela planta baixa e eventualmente lá na frente descobria como ia ser a fachada do prédio, né? E isso foi evoluindo e alguns incorporadores já têm percebido esse valor que deve ser agregado ao trabalho, alguns ainda não, mas só para vocês terem uma noção, né? Do quão profundo já se avançou isso, né? Hoje já não é mais apenas uma imagem 3D, uma foto mais realista, ilustrações, né? Olha só a linha de raciocínio pelo qual o Wanderson, né, por exemplo, já estudou, né, design de produto. Pô, é muito além de apenas uma imagem. A semiótica, você tinha comentado comigo, né? É uma profundidade de estudos correlatos para despertar o que a marca quer representar naquela imagem, né?
É porque dentro do curso de design a gente aprende sobre antropologia, que é um pouco sobre a história do ser vivo, né? De onde a gente veio, como a gente está, para onde a gente vai. A gente estuda psicologia, estética, semiótica. É comportamento humano, na verdade, né? Então a gente busca muito isso. Só que como a gente consegue aplicar isso de fato dentro do ambiente 3D? Porque o ambiente 3D ele é técnico, ele é um matemático, né? Exato, é tudo construído através disso. Então a gente precisa de fato, através da fotografia 3D, trazer e despertar sensações que antecipem de fato algum valor para aquele cliente, né? Ou ele se imaginar ali curtindo com a família, ou muitas vezes ele entender que aquele produto vai gerar um bom retorno para ele na frente, porque a gente vende muito para investidor, né? Então quando você lança um material prévio, o cliente ele tem uma cartela de investidores que ele vai apresentar antes, a gente precisa de fato despertar algo nele. Ele tem que olhar e dizer, não, na hora que ficar pronto, isso aí vai me dar um bom retorno. Porque está um produto excelente. Agora, como ele vê que é um produto excelente, é o famoso semiótico. Ele bate o olho, ele tem que sentir aquilo, né? Saturação, contraste, tudo que você faz na imagem passa uma mensagem. E design, e atrelado à percepção de valor, para construtora, não está só também na imagem, está em todas as partes, que a gente chama até design de serviço, né? Como você atende o cliente, né? Como você recebe ele, quais mensagens a gente vai passando para esses clientes que vai construindo a imagem da sua marca, né? E isso muitas vezes a agência trabalha, né? A agência trabalha na construção de branding ali, na parte de marca para o cliente, dando um monte de pecinhas que formam um quebra-cabeça na cabeça desse cliente, que é alto padrão, que é exclusividade, que é luxo, enfim, várias palavras que você pode botar aí, que são fragmentos que o cliente vai conectando. Então, desde você chegar no local, como você é recebido, ou como você é abordado por telefone, enfim, são várias mensagens que você vai passando que formam uma percepção de valor. A nossa parte está mais conectada em arquitetura e marketing, né, que é a parte de livro ou até realidade virtual. A gente está mais focado nessa parte, digamos, de apresentação. Mas se a gente for analisar o design em si, com todas essas matérias de comportamento do ser humano, é justamente para, usando essas ferramentas, que a gente consegue fazer nosso material diferente, né? e por quê, né? Tecnicamente falando, quando você entra no site, por que é diferente, às vezes você não consegue dizer, né? Aí você olha e não é só mais o software, porque hoje todo mundo tem o mesmo software, todo mundo trabalha com realismo, o realismo está para todo mundo.
Todo mundo tem acesso a isso, né?
Perfeito.
Basta comprar um software, basta... Né?
Estudar hoje, né? YouTube tá aí.
Então, pulverizou muito, né? Se você jogar 3D realista, por exemplo, no Instagram... É uma pancada de gente fazendo por conta, trabalhando em casa mesmo, home office, fazendo ou até mesmo uma renda extra. Pessoas vendendo curso disso agora, Fature X, aí com renda extra, fazendo 3D realista para construtoras, para clientes e tudo mais. E são perfis que hoje você vai ver, tem perfis aí bombando no Instagram, 100 e poucos mil, 200 mil, 500 mil seguidores, da galera que se profissionalizou em fazer casas e prédios no 3D realismo, assim.
E esse é um ponto que o Vanderson e eu estávamos tratando, conversando aí, debatendo sobre o quanto isso aí, beleza, tem ótimos artistas realmente que fazem um trabalho muito bacana, mas isso por si só é uma commodity, né? Isso por si só, assim, existe um preço, o cara olha para esse quanto que tá, beleza. E como que se agrega valor, assim, pro incorporador, além disso, sabe? Qual, se você pode nos contar ali, como que você agrega mais do que apenas, não desmerecendo, obviamente, apenas o produto, é a mesma coisa que a gente, apenas a casa, ou no nosso caso, aqui na educação, apenas o curso, né? Como que a gente agrega mais pro cliente? Como que você faz para se diferenciar?
Não, perfeito. Acho que isso é o papel da Reframe. Hoje está muito, muito claro, assim, para os nossos clientes, que nós entendemos de arquitetura, nós entendemos de interiores, nós estamos muito conectados com a equipe criativa do projeto, né? No sentido de entender qual é a intenção deles. O que eu vejo hoje grandes estúdios ou até artistas 3D na internet fazendo, eles procuram muitas vezes um realismo, procuram muitas vezes... fazer animações mais sofisticadas, tudo. Mas como você vende arquitetura de fato? Porque você não pode esquecer tudo que o arquiteto pensou, não pode esquecer tudo que o paisagista desenhou, ou qual é a intenção desse pessoal que criou. E eu costumo falar para os clientes que o 3D, ele está no final da parte de investimento dele, de contratação ali, antes dele colocar o produto no mercado. Ele está ali na reta final. Só que ele corre o risco dele jogar tudo que ele contratou, jogar para baixo. Porque se você imaginar isso numa linha de tempo ali, ele acha um terreno bom. Ele faz um projeto legal. Ele contrata um escritório de arquitetura muito bom para fazer fachada, fazer layout, tudo. Ele vai subindo, digamos, esse nível do produto dele. Contrata um escritório de design interior, subiu o nível. Contrata o paisagista. Subiu o nível e chega na imagem, ele fala, não, imagem não precisa investir. Tu coloca em risco tudo isso que você investiu, porque você não vai conseguir passar a mensagem da arquitetura. E o que nos diferencia hoje é a gente estar conectado à mensagem que aquele produto quer passar. Eu não digo essa mensagem no sentido só do marketing, assim, digamos, de uma mensagem de, vou ser feliz ali, não. Como é esse desenho do arquiteto? Se você pegar essa fachada que o arquiteto fez, como que é como seria a forma simplificada dela? Quais são os traços que eu preciso valorizar dessa fachada? Muitas vezes você tem que escurecer o vidro para fazer as lajes aparecer, porque o arquiteto quer que aquelas lajes sejam. Então, não sou eu que vou dizer para o arquiteto que a minha imagem, no caso, tem que ser melhor que o projeto dele. Não, eu tenho que entender o projeto dele para fazer eu valorizar aquele produto, porque de fato é o desenho da arquitetura que vai ser construído e que vai permanecer no tempo, né?
Mas já aconteceu de vocês, tipo, nesse caso, chegarem para o arquiteto e falar, cara, será que não seria melhor fazer dessa forma, por exemplo? E aí, de fato, ele concordar? E será que já teve essa...
A troca, assim, essa troca? Tem arquiteto que até nos liga e fala, olha...
O que tu acha?
Eu fiz aqui, mas eu não tô muito confiante, vê aí o que dá para fazer. Sim, e tal. Que
legal, cara.
Mas legal. Daí são arquitetos mais próximos, né? Arquiteto que a gente tem um pouco mais de abertura e tal. Mas eu costumo. Eu sempre falo assim, tá, mas qual que é o briefing? Né? Qual que é o. Porque como eu, designer de produto, né? Fico pensando, eu não posso criar algo sem saber o porquê, para quem, né?
História,
eu preciso saber desse briefing. Qual que é o briefing, né? Materialidade, tudo. Já aconteceu. Eu tenho clientes antigos, na época até da Santo Render, de o cliente chegar para mim apresentar uma fachada desenvolvida pela própria construtora, né, o arquiteto interno, E eles não queriam contratar escritório de fora. E eles me apresentaram o projeto e eles queriam, estavam falando que era alto padrão, e eu falei, olha, desculpa, eu posso perder o contrato agora. Eu falei, você nem assina o contrato comigo, mas essa fachada não está alto padrão. Essa linguagem de arquitetura não vai comunicar alto padrão. Não, ela está fazendo barulho. É uma fachada que tem muita forma, tinha muito detalhe assim. Uhum. E até para vocês entenderem o comparativo que eu sempre faço, existe uma regra no design, do menos é mais, né? Vocês já conhecem sobre isso, mas quanto mais forma, menos função. Exemplo, lá vamos voltar um pouco para trás, aqueles aparelhos de som da Aiva, de R$300, aí tu tinha um Sony que era R$1.000. O Aiva era laranja com um monte de botão colorido, com aqueles alto-falantes que piscavam e tal, e o Sony ele era todo prata, com os botões bem discretos, nem via direito o botão. Quanto mais forma, menos função. Ou seja, o Aiva ele tinha que fazer muito barulho para tentar vender, para dizer que é bom. Mas o bom mesmo era o Sony, porque ele estava ali silencioso, quietinho. Então, para o alto padrão tem isso também. Uhum. Se você empurrar muita coisa, se você gritar, esse cliente não te consome. Né? Ele fica mais, digamos assim, mais popular. Ele acaba indo para o público que quer algo que chama atenção. Então, quando você pega uma fachada, né, que no caso desse cliente eu falei, olha, vocês precisam redesenhar essa fachada, eles falaram, tá, mas a gente não vai contratar ninguém. Você não quer fazer uma fachada? Daí eu fiz um orçamento lá e eu desenhei a fachada e foi lançada a fachada. Mas foi muito assim, em parceria por uma dor do cliente, né? Porque eu falei para eles contratar um escritório, eles não tinham tempo, eles não tinham verba para aquilo. E lógico que a gente não fez. Na época eu fiz um orçamento só para fazer uma fachada que a gente chama... É uma conceitual, um conceito de fachada. A gente não vai detalhar a execução. Sim. Eles assumiram isso. Então, eles pegaram o que a gente desenhou e botaram no executivo e executaram o prédio. Né? Então, existe. Né? Hoje em dia, a gente procura não fazer isso, porque até os nossos clientes, hoje em dia, a gente está num perfil de cliente hoje que ele já vem com projeto com grandes escritórios de arquitetura. Né? Um exemplo, a gente fez o lançamento da Daxo em Joinville, que é do Arthur Casas. E nessa época até participei do desenvolvimento de produto e eu lembro assim, porque eu tinha, eles tinham me perguntado até assim na época, numa reunião, eles falaram assim, Vantes, o que que você acha, né? Qual o escritório que a gente poderia chamar aqui que tenha peso, nome de peso para a cidade? E tinha outros escritórios que estavam despontando na época assim, e eu falei, olha, Joinville não é igual ao litoral, né? A gente não tem essa mesma... Talvez o pessoal do litoral que vem de outros estados tem mais conhecimento dos outros escritórios. Mas Joinville vende para Joinville, né? Joinville é para o cliente que mora em Joinville. Morador, né? Morador, de fato. E eu citei o Arthur Casas, que é um nome de peso, né? E já é tradicional aqui no cenário brasileiro. E eles contrataram, entraram em contato, fecharam com o Arthur Casas. E quando eles receberam a primeira planta lá do Arthur... Eles me chamaram para participar da reunião de desenvolvimento de produto para avaliar junto, né? E eu até pensei assim, poxa, quem sou eu para avaliar o trabalho do Arthur Casas? Mas a gente estava falando sobre um produto de Joinville, né? E eu, por ser joinvilense também, enfim, né? Acabei participando. E a gente desenvolveu uma parceria super boa com o escritório Arthur Casas, que a gente atendeu a expectativa da arquitetura, ou seja, da representação arquitetônica do produto. Não era sobre só fazer um material bonito para vender. Uhum. Era sobre como valorizar o desenho daquele arquiteto. Né? Quais são os materiais que aquele arquiteto quer representar. Então você tem que trazer... Uhum. O Arthur Casas usa muito concreto aparente. Então você tem que trazer uma representação mais fiel daquilo. Uhum. Né? Mais fiel ao tom de cor que ele quer, a temperatura de fotografia. Então tem vários pontos. Né? E, enfim, depois disso, passou um tempo, já acho que faz mais de ano que a gente fez esse lançamento. Tem uma outra construtora que é cliente nossa aqui no litoral, que tinha feito um lançamento com o Arthur Casas e tinha feito já com dois estúdios. Eles fizeram com um estúdio, não gostaram do resultado, não passou o valor percebido, né? A fotografia não estava comunicando que era um produto exclusivo. Fez com outro estúdio, não funcionou também, o próprio pessoal do Arthur Casas não gostou da representação. E o estúdio do Arthur Casas nos indicou para fazer. Então eles nos contrataram, nós somos um terceiro estúdio que está fazendo esse material de lançamento para eles. Porque o arquiteto via que a arquitetura não está sendo valorizada. Uhum. Não existia um respeito à arquitetura ou de repente o entendimento de fato do produto. Então hoje nós estamos desenvolvendo justamente para chegar, né, alcançar essa expectativa criativa, né, enfim, do arquiteto. E muitas vezes também é sobre... as proporções, sabe? Sobre proporção, você coloca numa imagem, você tem um paisagismo e você e o projeto técnico do paisagismo vem lá, as espécies são de 60 centímetros. Só que você tem que entender que aquilo ali, 60 centímetros, provavelmente é o plantio. Então, depois de 3 anos, essa espécie ela vai estar mais volumosa. Tá? Então, a gente consegue entender a expectativa desse paisagista, desse arquiteto, uhum. e representa isso num futuro já. Isso mais vistoso, isso mais elegante. Então, quando eles olham e falam, não, ele entendeu a mensagem do produto. Ele, no caso, não é reframe, né? A gente entende a mensagem do produto, a gente consegue, de fato, se diferenciar dentro desse cenário hoje que é commodity 3D, né? Uhum. Quando você pega uma fotografia e você olha para ela e o arquiteto fala, nossa, ficou lindo, o próprio arquiteto compra a imagem, né? Compra o produto dele e o cliente também, isso é um diferencial, né? Você não está só passando para agência, para imprimir, folder, joga na praça, não. Existe uma contemplação interna assim, do próprio produto, né? Porque ele, enfim, passou por todas aquelas etapas que eu comentei, né? Aquisição do terreno, tudo, né? Escolha do escritório de arquitetura, do paisagista, de interiores. O 3D dele tem que ser no mesmo nível, no sentido de ou você alavanca para cima ou você joga o produto para baixo. E a gente busca muitas vezes trazer nessa fotografia essa percepção da arquitetura alto padrão, respeitar as formas, trazer, se o produto exige, né, precisa passar um pouco do silêncio ou da mensagem um pouco mais intimista, a gente trabalha com fotografias mais retas, né, com linhas mais retas e tudo mais, passando mais calma. Agora, se for um produto que precisa mais dinâmica, que tem um público mais jovial, a gente trabalha já com outro tipo de fotografia, um pouco mais dinâmica, um pouco mais agressivo. Então, isso agrega valor para o cliente no sentido de lançamento, né, onde a gente acaba entrando ali. E muitas vezes, esses clientes que já trabalham com a gente, eles já perceberam que no final das contas o nosso trabalho se paga, né? E ainda, digamos assim, sobra dinheiro para eles. O que acontece é que alguns clientes acham às vezes o orçamento caro, e eu sempre falo que a gente trabalha com margem positiva. Se ele aumentar 3% no VGV dele, paga o nosso trabalho e sobra. Aí quando ele faz as contas, ele vê que aumentar 3% talvez no total é um bom número, mas se ele vê o 3% por unidade, não é nada. Vai aumentar 3% por unidade, ele aumenta um pouquinho, ele trabalha com a margem positiva, pode dar um desconto para fechar tudo. Só que no final das contas, o nosso trabalho vai jogar essa percepção de valor do produto dele para cima. É melhor um cliente chegar achando que o teu produto custa 2 milhões e meio e custa 2, do que ele achar que custa 1,5 e custa 2. Então, como é que você negocia com uma pessoa que não viu o valor no teu produto? Aí chega no preço, né? O valor seria, não gostei muito, mas quanto que é? Né? Tipo, ah, sei lá, tô olhando ali, ah, fica num lugar legal, quanto que é? Ah, tá bom. Daí ele vai ver um outro que se encanta, talvez ele nem compare metragem muito, ele vai comparar depois, num segundo momento, mas por semiótica ele vai dizer, pô, gostei mais desse. Né? Ele vai bater o olho, o que ele vai gostar mais? Então, é sempre melhor você antecipar esse sentimento no cliente, aumentar a percepção dele, para daí você ter mais calma para negociar, porque daí ele vai estar querendo fechar, porque na cabeça dele vai estar barato. Ele não vai falar para ti que tá barato, ele vai chegar e vai falar, tá, e como é que funciona a forma de pagamento? Ele já tá pensando, pô, eu achava que era 2, eu achava que era 2,5, é 2. Eu acho que eu consigo comprar. E ele tá fazendo as contas como vai negociar. Então, a gente ajuda nessa parte de acelerar a venda, melhorar essa parte de negociação. E também a gente faz aquela famosa venda para o corretor, né? O corretor, quando pega o material, que ele olha para o material e ele se encanta, que ele compra o produto, se ele tem uma oportunidade de conversar contigo 2 minutos, sei lá, na porta do escritório, num elevador, de todos os materiais, qual que ele vai tentar te passar? Naquele que vai te convencer mais rápido, digamos, uhum. que ele vai te agradar. Então, quando a equipe de comercial, quando está conectada com o produto e entende que aquele produto é um bom case, ou foi feito por, né, arquitetos, designers, decoradores ali especializados na área, e tem um bom material de venda, ou seja, a fotografia representa tudo isso, de fato, ele também compra essa ideia. Uhum. Dali para frente, sucesso uhum. de vendas, né? A gente tem vários cases aí no mercado. E é isso, o nosso trabalho se diferencia, no caso, uhum. né, agregando valor ao Sim. produto. Né?
Ou seja, até parece assim que no fim dessa cadeia você dá luz, literalmente transforma numa imagem, no caso, né, todo o esforço do arquiteto, do paisagista, né, toda a concepção criativa, né, de cada um deles, acumula tudo isso e transforma, no caso, numa imagem, mas é dando luz, né? Tornando real aquilo que a pessoa vai, o cliente futuro vai ter, vai acabar percebendo, né?
Exato.
Eu tenho uma pergunta.
Diga.
Durante, assim, o nosso próprio papo aqui, você já respondeu em parte, que é, Wanderson, provavelmente cada lançamento é um lançamento, né? Mas dentro de uma incorporadora, dentro de uma construtora, por exemplo, cada empreendimento, por exemplo, também tem a sua característica. Vamos pegar, por exemplo, o caso da Embraer. Cada empreendimento vai ter a sua peculiaridade no sentido de esse é o empreendimento que vai ser, talvez a estratégia de venda dele seja a maior parte, sei lá, 50% para investidor, no outro é 20% para investidor, e vai ser mais para atingir o cliente final, naquele outro é para atingir mais o investidor. Como é que funcionaria isso assim? Ou não é por esse caminho que segue? Ou todas elas é uma estratégia de mercado, né? 20, 25% investidor? Ou como é que é isso?
A gente costuma trabalhar com lotes, né, que a gente chama, que são desenvolver um lote prioritário para o momento do investidor, que seria o pré-lançamento, que a gente chama, né, tabela zero ali, aquela situação que todos os clientes fazem, né? Não só em Embraer, mas em todos os clientes tem uma estratégia interna, parte comercial. Mas como esse trabalho, normalmente desenvolvimento de imagens, a gente fala aí fechar um projeto com 50, 60 imagens muitas vezes, né, 40, 50 imagens, ele demora aí uns 3 meses para ser desenvolvido, a gente não pode esperar esse tempo todo para o cliente ter algo na mão para apresentar para o seu investidor. Então a gente costuma fazer um lote prioritário com algumas imagens estratégicas para que esse cliente já entenda o que tá vindo. E ele já sabe que lá na frente, quando for lançado completo com o filme e tudo mais, lá vai estar 15% a mais. De fato, sei lá, 15, 10, cada um tem a sua estratégia. Só que a gente precisa vender para ele também. A gente não pode só mostrar uma planta em AutoCAD, 2D, porque ele pode até comprar ali, mas ele vai ser muito racional. Ele vai ser realmente número. Qual que é o metro quadrado? Qual que é o valor? É isso. Agora, quando você mostra uma imagem que antecipa aquele sentimento de esse produto vai ficar, ele tem essa temática, enfim, como ele vai ser apresentado lá na frente, ele também compra essa ideia. Ele já pensa, opa, é um produto fácil, vai ter liquidez, é um produto que atinge o público, que eu acho que é legal vender. Então, a gente faz um material prévio ali, a gente chama até, muitas vezes, até desenvolve um filme teaser para um lançamento prévio, para que esse cliente já entenda a mensagem do produto, que ele já entenda a estrutura, de fato, com a linguagem, com a fotografia. Mas cada lançamento, além dessa estratégia comercial, a gente também desenvolve para cada lançamento uma estratégia de fotografia. Ou seja, de como esse produto se comporta, né? Como esse produto vai ser representado. Porque quando a gente pega, como a gente fez na época para a Embraer, o New York, era um produto que tinha que vender a esquina da Alvin Bauer com a Brasil de uma forma cosmopolita. A gente tinha que trazer uma mensagem um pouco mais de vida na cidade, vida urbana. É uma cidade realmente pulsante, de fato, né? É um produto que ele está próximo do mar, de fato, ele é quadra-mar ali. Só que, além do mar, a gente tinha outros pontos ali. Então, a fotografia foi muito inspirada em Nova York também. Foi muito inspirada em Times Square. Se você analisar essas fotografias que a gente fez na época... Agora, você pega o Alaya, que a gente lançou recentemente com a Embraer, ele é uma fotografia já diferente, porque o produto já é um outro estilo de arquitetura. Ele tem um storytelling do nome, de tudo mais ali, que o pessoal de marketing da Embraer nos passou e nos briefou, e a gente entendeu e a gente desenvolve um estilo de fotografia para o produto. Então, para todos os clientes que a gente acaba atendendo, a gente entende o produto junto com o cliente, junto com o arquiteto, qual que é a mensagem daquele produto. Tem um cliente nosso que é o pessoal da Gamarcato, que eles fizeram o primeiro lançamento com a gente e era um produto mais exclusivo, alto padrão, e era o primeiro produto deles como incorporadores. Eles são da área de imóveis também, mas eles, né, fizeram uma incorporadora e lançaram esse primeiro produto. Na época a gente fez uma fotografia mais noturna, mais blue hour, e aí ficou mais luxuoso, uma cara um pouco mais glamurosa. Eles entraram no mercado como alto padrão. através da fotografia também. Então, assim, você olha para o produto e você já pensa, é alto padrão. Só pelo estilo fotografia. Agora, o outro que a gente fechou com eles, que a gente está desenvolvendo, eles é um outro público, já é um produto mais, digamos assim, é um alto padrão compacto, e ele já tem mais a leveza de ser para o casal sem filhos. Ele tem aquela leveza de ser alguém que está mais curtindo a vida. E não é mais aquele casal que tem filhos ou já está numa fase da idade diferente, de querer um lugar realmente mais luxuoso. É alguém que está começando a viver, mas quer viver com qualidade. Então a fotografia para esse produto já é mais solar, que a gente chama, ele é mais leve, ele é mais claro, ele tem uma outra fotografia, tem uma outra comunicação. Isso tudo está amarrado com o produto, está amarrado com a estratégia da agência, está conectado. Então, para cada produto, de fato, não é, a gente, além das estratégias comerciais junto com os clientes, a gente pensa também na mensagem do produto. Porque para a gente estar, como eu falei, né, a gente está, acho, no 14º lançamento com a Daxon, 15º lançamento com a Embraed. Como é que a gente perpetua, né? Como é que a gente fica, de fato, esse tempo todo com os clientes? Os outros clientes também, né? A gente tem 6 lançamentos com outros clientes, 7. Mas esses dois são os mais expressivos porque, de fato, eles lançam 2, 3 por ano, né? Como é que a gente permanece com esse cliente? É tratando cada produto de uma forma diferente. Se a gente entregar tudo igual, vai chegar uma hora que ele vai falar, preciso de um fornecedor novo porque eu olho para o meu portfólio e nada te diferencia. E quando você vai trabalhar um produto frente mar é um jeito, quando você vai trabalhar um produto na cidade é outro, para um público mais senior é um jeito, um público mais jovem é outro. De fato, hoje a Reframe se diferencia nessa parte de entender o cliente, entender o usuário, entender a arquitetura, trazer quais as aspirações do arquiteto, quais são as referências desse arquiteto, montar esse mood board de referência. A gente trabalha muito com o painel semântico de referência de luz, né? Então, quando a gente pega um projeto, dentro da nossa equipe, nós temos a equipe de direção de arte que monta um mood board de referências para que os artistas conseguem olhem para aquele mood board de referência e já entendam a mensagem que tem que passar. Então, não é cada um por si, né? Não é cada artista faz a sua imagem. Não, existe uma direção, de fato, para que aquele produto saia num formato mais consistente, né? Agora, estratégia comercial a gente fatia ali o pacote que foi negociado, faz um lote prioritário, uhum, solta um pouco antes, né? Até para o cliente ter essa velocidade de venda, segurar alguns investidores, e depois, no momento do lançamento, a gente faz a entrega final, né? Com o filme e tudo mais.
Bacana. E qual que é o momento ideal, assim, que você acredita, Wanderson, que é a hora de entrar uma empresa de ilustração, imagens 3D no negócio? Porque às vezes ela chega somente lá, ó, tá tudo pronto, agora só falta as imagens, né? O último estágio. E às vezes pode ser que seja atrasado, poderia ter participado de alguma tomada de decisão. Ou não, é realmente nesse momento que deve entrar essa empresa.
Eu costumo, existem formatos, né, de trabalho, né? O nosso trabalho hoje na Reframe, a gente, até um cliente falou isso para nós e eu acabei adotando. Ele falou que a gente trabalha meio boutique, assim, a gente trabalha com poucos nomes, poucos clientes, mas a gente trabalha de forma muito conectada com esses clientes. Tem outros estúdios 3D que trabalham de uma forma mais de tirar pedido, de fato, né? Contratou, já bota em produção, faz. Nós não temos equipe parada esperando o projeto entrar. Então a gente tem praticamente esse primeiro trimestre, assim, do ano todo fechado já de produção. Então, se algum cliente chegar agora, a gente tem que programar essa entrada. Então, é melhor que esse cliente antecipe, de fato, o contato com a gente, para não deixar, depois que o arquiteto finalizou a parte, depois que o design interior finalizou a parte dele, chegar para nós e falar assim, ó, tá aqui, eu preciso lançar o quanto antes. Uhum. Não dá para começar, assim, do uhum, just in time, né? Do momento ali, da noite para o dia. Esse é o nosso formato. Tá. E de fato, para esse tipo de produto, os clientes entram em contato com a gente muito tempo antes. A gente já fecha contrato com clientes que nos entregam, às vezes, o projeto 6 meses depois. Uhum. Mas a gente já tem mapeado na nossa pauta que esse projeto vai entrar. Uhum. Então, a gente tem alguns contratos até que a gente está fechado, que sabe que vai lançar em junho. Uhum. Mas o projeto nem chegou para nós. Então, a gente sabe que vai chegar ali por, sei lá, março, por aí, o projeto vai começar a chegar para nós, a gente precisa programar. Mas já tem uma pré-reserva, né? Sim. Então, sempre é bom trabalhar de forma antecipada, até para definir o escopo de produção. O que eu acho válido é a gente definir sempre para lançar, definir um escopo básico E depois, durante o processo, se a gente perceber que existe oportunidade de novas imagens, novas fotografias, a gente faz um escopo adicional ali durante o trabalho e paga lá no final. Isso é o que eu que peço sempre para os clientes é nos antecipe o máximo possível para a gente poder mapear isso dentro do nosso cronograma do ano, né? Muitas vezes os clientes fazem o quê? Fecham dois ou três lançamentos direto. Então eu falo, vamos começar por esse, depois vai esse, tal, e a gente faz uma forma de pagamento e o cliente fica pagando. De fato, faz com que a gente permaneça o ano inteiro com o cliente, vire o ano, a gente está com o cliente. Então a gente está atendendo ele no momento certo, digamos assim. Mas a gente já fica, ó, tá, liberou a arquitetura, quando vem paisagismo? Ah, paisagismo 30 dias depois. Então a gente começa a fazer a modelagem da casca do prédio. Depois vem paisagismo, a gente faz as floreiras, faz, enfim. Então a gente consegue ficar alinhado com o cliente. E também o que nos diferencia hoje no mercado aí, pensando nessa parte de até estratégia, de tempo de lançamento, é esse alinhamento de expectativa com o cliente. É da gente trocar essa ideia com o cliente e fazer esse atendimento funcionar, fazer essa... Chegou esse arquivo, a gente não prometeu nada lá atrás. Não, assim que tu me mandar, a gente começa a produzir. Não, a gente sempre deixa muito claro para o cliente. Então, nunca acontece a gente frustrar o cliente nesse sentido, porque a gente fala, ó, a partir do momento que você mandar, a gente vai programar, vai te passar um cronograma, mas dentro do nosso momento atual. Né? Talvez o nosso momento hoje seja diferente do nosso momento daqui a 3 meses. Então, sempre é bom programar o quanto antes, para que a gente deixe tudo alinhado com esse cliente. E não se frustre no momento, né? Na hora da contratação.
Eu pensei que vocês, ou que em alguns casos, as imagens, a ilustração, ela viria assim, meio que paralelo a algumas outras etapas, havendo interação entre paisagista, interiores, arquitetura. Mas eu acredito que funciona da mesma forma que, por exemplo, casas, né? Onde realmente é a cereja do bolo. Né, de tudo que foi decidido. Ou em alguns casos você participa da concepção.
Do paisagismo, do interior.
Se envolve com algumas outras etapas. Existe, por exemplo, uma reunião de briefing onde vai ter mais atores participando junto para tomar a decisão.
Eu acho que existem os dois formatos, né? A Reframe hoje ela atende nessa etapa mais de, digamos, o cliente chega num aprovativo com o arquiteto, com o paisagista, e a gente começa a desenvolver as imagens. Existe um processo de maturação, que a gente chama, que é onde o cliente começa a ver, de fato, como vai ficar, e ele pede alguns ajustes pro arquiteto, né, pro decorador. Então, isso a gente chama de maturação do produto, que eu acho que é super válido. Né? É o momento onde que o cliente revê algumas situações. Né? Nessas cores eu não estou gostando, enfim, mas... A gente participa desse momento, então tem as etapas de alterações, né, sem custo dentro do processo, que é natural. E eu sempre digo que é melhor você maturar o produto, né, e de fato melhorar ele durante a fase de projeto, que é a parte mais barata que tem, né, do que você construir e não gostar. Enfim, fazer algo assim que depois não, lá na frente não vende. Então, existe esse ponto que a gente entra e vai meio que junto com os profissionais, acaba sendo, vai sendo lapidado o projeto, mas não porque a gente fica dando pitaco, não é isso, a gente não fica, né? A gente normalmente entende a proposta do arquiteto e representa, e muitas vezes o cliente quer algum ajuste, né, por motivos dele, mas de fato a gente tem esse processo. E tem outra forma, que seria mais uma espécie de uma consultoria, né? Que daí eu me envolvo mais, né? Eu como Vantes mesmo. Que eu entro no momento que o cliente quiser. Muitas vezes o 3D ele vai entrar lá na frente, mas muitas vezes o cliente não sabe nem que arquiteto contratar. Não sabe nem que precisa de paisagista, né? Muitos clientes não sabiam que precisava de paisagista e dentro de uma etapa de consultoria eu apresentei o porquê que o paisagismo faz a diferença no lançamento, né? E dentro dessa linha do tempo, o cliente muitas vezes... Normalmente são os clientes mais que me conhecem mais, né? Porque eu não tenho isso na prateleira, digamos assim. Não tenho um site, Vantes Andrade, né? Quem sabe isso vira um produto, né? No momento, assim, os clientes que mais nos conhecem acabam me contratando para eu entrar na etapa anterior. E tem casos aí que a gente está, no caso até da Campus, lá em Joinville, que a gente, eu entrei numa fase do projeto, que ele era um estudo de layout, e a gente conseguiu trazer outro arquiteto, agência de publicidade, a gente trouxe equipe de design interiores, a gente trouxe, de fato, um desenvolvimento para aquele produto. Agora que a gente está fazendo 3D dele, então a gente ficou um ano praticamente junto com o cliente, e eu participava de reuniões mais, de fato, criativas, sobre design de produto. Né? E o design de produto que eu falei tanto aqui na nossa conversa, nada mais é que vamos pensar que o produto ele é uma esfera, ele está centralizado. E você desenvolve bem um produto, você conecta as pessoas a esse produto. Então você conecta a arquitetura, você conecta o paisagismo, você conecta a agência, a comunicação, tudo você conecta ao produto. Então você tem que definir bem o produto para que fique claro para todo mundo qual é, aonde ele quer chegar esse produto, né? Para que, que vai servir. Depois você acha quem são esses profissionais que vai participar. Então, quando o cliente quer que eu ajude a desenvolver o produto, a gente entra, de fato, com uma consultoria mais de desenvolvimento de produto. Talvez ele nem contrate a Reframe lá na frente para fazer as imagens, porque naquele produto a gente entendeu que não, digamos assim, não fecharia a conta para ele dentro de um VGV e tudo mais. Lá ele entende que, ok, mas é que não é uma venda casada, digamos assim. Mas normalmente o cliente me contrata para construir quando ele já quer contratar o serviço da Reframe, porque ele sabe que precisa dessa, né, dessa imagem também, porque de nada adianta ele ficar investindo em desenvolvimento de produtos, chegar lá na frente a imagem e joga para baixo. Né? Então, não é venda casada, mas normalmente acontece, né? De participar desenvolvendo produto e já fazer o lançamento, né? Junto com a Reframe.
Bacana, bacana. E, Vanderson, se eu sei que a agenda da Reframe tá bem cheia, né? Para os próximos meses, mas se alguém que está ouvindo o podcast, está assistindo, se enquadrar no segmento que você atua, que a Reframe trabalha, e quiser conversar, né? Eventualmente contratar os trabalhos de vocês, como que essas pessoas entram em contato? Por onde procuram, para onde encontra o Vanderson?
Tá, vamos lá, né? O site a gente tem o reframe.com, Reframe com dois M's. O Instagram também, @reframe_studio, é estúdio só com S, né? De inglês ali. O meu Instagram é @vandersonandrade. E o e-mail da Reframe é reframe@reframe.com.
Boa.
O que eu peço assim, para as pessoas, né? Não existe barreira geográfica, né? Então, assim, não pense que porque a pessoa é de outro estado, a gente tem cliente em Espírito Santo, São Paulo, Natal, Mato Grosso do Sul, tem cliente de vários lugares, né? E aqui no Sul também. A gente está falando um pouco mais do mercado aqui, né? Por causa do Balneário Camboriú, que realmente é referência para muitos mercados, né? Balneário Camboriú é referência para muitos mercados. Mas a gente não tem muito essa barreira geográfica. E eu gosto muito de atender presencialmente os clientes, independente do lugar, né? A gente tem viagem já no próximo mês para São Paulo, vou visitar os clientes do Espírito Santo também. Então, a gente tem algumas etapas, assim, que é, de fato, construir mais um melhor relacionamento com os clientes. E também tem uma parte que é, digamos assim, a gente profissionalizou o nosso escritório para atendimento remoto. Nós temos hoje uma estrutura, até a gente chama lá da nossa sala de podcast, que é uma estrutura física, de fato, onde o cliente entra através de uma câmera e a gente está com câmeras de qualidade, com microfones de qualidade, com estrutura de iluminação. É justamente para o cliente entender que ele está trabalhando com uma empresa especializada e não com uma webcam, às vezes, na cara e parece que somos micreiro.
Pegando embaixo, assim, né?
Parece que é o sobrinho lá que está trabalhando em casa lá e tal. Não, nós temos um escritório em Joinville, um escritório físico, na unidade física, que a gente tem mais equipe de gerenciamento. Direção e gerenciamento. Então, a parte de coordenação de imagens e tudo mais fica local, né? A gente tem hoje, eu acho que 11 ou 12 pessoas em Joinville, mas no Brasil inteiro a gente está em 26 pessoas. Então, a gente tem mais gente fora do escritório físico do que, de fato, né? No escritório físico. Mas essa equipe de fora é realmente a equipe que desenvolve, né? A gente tem aí vários estados também, pessoas trabalhando desde o Rio de Janeiro, Distrito Federal, enfim, Goiânia, né? Cidades distantes assim da gente, mas com pessoas que acabam agregando no desenvolvimento da imagem. A gente tem um trabalho, uma cultura de empresa que a gente fala que nosso trabalho é remoto, nosso trabalho não é oculto. A gente liga a câmera para conversar com os nossos, nosso time, assim, né? Com nossos colaboradores. Porque eu não estou trabalhando com uma inteligência artificial que eu mando a linha de comando e dou o enter e ele me devolve uma imagem. Eu estou trabalhando com pessoas. E é isso que muda, sabe? Eu vejo que as pessoas hoje que trabalham com a gente, elas se conectam de um jeito porque elas veem que a gente está trabalhando de fato com pessoas. A gente respeita a pessoa. E muitas vezes aquela pessoa, ela liga a câmera, ela não está num bom dia e você percebe que ela não está num bom dia. E você consegue até ajudar ela, porque você sabe, não, vou assumir essa parte que eu ia passar para ela porque ela não está num dia legal. Agora, a partir do momento que a gente fica num trabalho oculto, né, como... eu vejo muitas empresas fazendo, que a pessoa só liga o computador ou liga para fazer uma chamada, não liga a câmera. A pessoa muitas vezes pode estar, tá bom, ok, é isso, tal, tal. Ela pode estar um comportamento que não está feliz e você não percebe. Você acha que está tudo ok com ela. Você não consegue nem ser humano com ela, sabe? Você não consegue ter essa empatia, né? E a gente defende muito isso na Reframe. Então, esse ressignificar é tanto na parte de fotografia, de atendimento ao cliente, como também na parte de time. Sabe como a gente lida com isso? Então, a ideia é que esse cliente que nos contacte, quando ele abre, quando a gente abre a câmera para conversar com ele, que ele veja o nosso time, que a gente dê a cara de fato para ele, mostrando, não, nós somos pessoas e nós entendemos do teu business, entendemos do teu negócio e nós vamos solucionar para ti. Porque ela não está contratando um software, ela não está contratando uma ferramenta só. Ela está contratando pessoas que, através de ferramentas, né? Pode ver que eu não falei muito em tecnologia de realidade virtual, de 360. A gente faz tudo isso. Só que isso é um meio, né? Isso é uma ferramenta, de fato. E todos têm. Isso não é diferencial para ninguém. Se alguém falasse, não, hoje o nosso escritório é bom porque nós trabalhamos com imagem, com imersão, pode ser que amanhã a imersão não seja mais o tópico e a pessoa, né? Então, não é isso o diferencial. O diferencial é como você conecta com o cliente, como você faz o público conectar com o cliente, como você transmite essa mensagem. Então, o nosso atendimento, hoje toda a nossa parte é muito humanizada, justamente até por tendências, né? Por entender esse alinhamento de expectativa com o cliente, essa mensagem que hoje o mercado tem, que é o, a gente pode falar com pós-pandemia, né? A gente criou uma cultura muito do distanciamento, e na verdade hoje talvez a diferenciação está na proximidade.
Exatamente.
Como você ser mais próximo, como você ter mais sentimento. E passar isso para as imagens, passar isso para o lançamento, né? Então, deixo o convite para todo mundo também entrar em contato com a gente e abrir uma conversa, começar uma conversa. E não quer dizer que para falar com a gente tem que fechar alguma coisa. A gente pode conversar e de repente daqui a um ano fechar um negócio, né? Tem vários clientes que acontecem dessa forma.
É a construção.
O cliente muitas vezes fala assim, poxa, eu sempre quis contratar vocês, mas eu, né, eu achava que não era o momento. Até para o produto mais simples, vale a pena contratar a imagem de qualidade. Porque ó, a gente, quando trabalha na percepção de valor, a gente aumenta o potencial daquele produto. Então, não pense que o seu produto, né, que está nos assistindo, não pense que o seu produto não tem capacidade de contratar uma empresa dessa, porque tem, de fato. A gente não. A gente costuma dizer que a gente não seleciona cliente, né? É o cliente que percebe o momento dele. Ele vai dizer, não, eu preciso me posicionar diferente. Chega de fazer o mesmo. Ou, né, meus produtos, né, estão muito igual dos concorrentes. Como eu faço para me diferenciar? Contrate uma empresa especializada como a Reframe para cuidar disso, da mensagem, da fotografia, toda a parte de linguagem visual, de fato, né, do produto. Assim.
Bom demais, Wanderson. Bom, então você tem o contato do Wanderson aí, da Reframe, para entrar em contato e trocar uma ideia aí. Tenho certeza que você vai ter... muito mais, uma percepção bem maior do que apenas a imagem, né? Do que apenas a ilustração, mas muito além disso aí para desenvolver teu projeto, né? Vai fazer muito sentido. Wanderson, obrigado pela tua presença, por ter destinado um pouquinho do seu tempo aí para vir aqui trocar uma ideia com a gente, com quem está nos ouvindo, quem está assistindo. Esse é o começo de uma parceria que nós vamos fazer muito em breve aí pela frente, né, para trabalhar juntos aí e desenvolver algo bacana, porque faz muito sentido. A gente valoriza bastante esse tipo de trabalho.
Ah, legal, Léo. Obrigado a todo mundo, porque é bacana a gente poder falar para mais pessoas sobre isso, né? Que é um assunto que a gente trata com tanto carinho dentro do escritório. E eu repito, né? Se os clientes permanecem com a gente, não é só por causa da qualidade de imagem, é porque tem alguma coisa durante esse processo todo, que é o atendimento, que acaba se diferenciando, que é mais humanizado, enfim, que a gente acaba entendendo mais a dor do cliente. Então, queria convidar todo mundo realmente, de fato, a conhecer o nosso site, né? Nosso Instagram. A gente está agora praticamente com 2 anos de empresa como Reframe, né? Mas o nosso know-how aí, o que eu trago, assim, o nosso time, né? O nosso time de senior, nosso time que dirige a empresa, de fato, lá que está no dia a dia na parte de desenvolvimento de imagens, são pessoas com muita expertise no mercado e todo cliente vai perceber isso, né? Então, eu peço para né, todos visitem nossas redes sociais e passem a nos seguir. Em breve a gente vai começar a postar mais materiais, a gente está desenvolvendo agora uma equipe também de marketing interno, então como somos uma empresa nova como Reframe, a gente está low profile ainda, digamos assim, né? Mas em breve a gente vai começar a aparecer um pouco mais aí nas redes e quem sabe até eu aparecer um pouco mais, né, falando um pouco sobre o produto também.
Show demais.
Muito legal.
Obrigado mais uma vez aí. Obrigado,
eu que agradeço.
Valeu, obrigado. Vamos.
Valeu, pessoal.
Obrigado.
Valeu.
Tchau, tchau.